entrevista com a Luísa Félix, dia 25, às 15h51. Luísa, obrigado, viu, por fazer parte do projeto, da proposta, entrevista, é um resgate, trabalho de memória.
Isso é muito importante.
Muito importante. E aí, buscando vocês, né? Você nasceu aonde?
Vitória.
Natural do Espírito Santo, sua escolaridade?
Ensino médio.
A tua curiosidade, o normal é magistério?
É magistério, aham.
Aí pergunta, profissão?
Professora aposentada. Que aposentado não é profissão, não é profissão, né?
É, isso aí.
Ou talvez seja as melhores.
A gente começa perguntando, antes de chegar na área de deficiência visual, qual foi a sua formação?
Sim.
Já falou aqui do magistério, mas como é que foi? Aonde você fez?
Eu fiz no Colégio Americano de Vitória.
Colégio Americano. No particular, o Colégio Americano?
Particular.
E tinha magistério?
Tinha, sim.
E como é que você chegou, então, na área da deficiência visual, assim?
Eu trabalhava numa escola do estado que tinha uma professora chamada Antônia que tinha lotação nessa escola. Então ela ia a essa escola para fazer a assinatura dos pontos. E lá nós nos conhecemos, e quando foi acontecer um treinamento, porque eu não fiz curso, eu fiz um treinamento no Rio de Janeiro, então ela me convidou para, me apontou para a Giselda como uma das candidatas para fazer esse treinamento, e eu fui fazer o treinamento.
Então, você é da década de 70, 80?
Eu acho que é, né?
Até a gente está acompanhando, fazendo a história pelos cursos.
Sim,
E até mais ou menos a década de 80, 70, 80 Adilha, Giselda.
Elas são anteriores a mim.
Então, fizeram curso fora.
É isso mesmo,
Depois da, vamos dizer, da quarta turma de professores, a gente começou com a turma da Erondina e da Conceição, que começaram a fazer o curso aqui.
Então eu estou entre essas duas.
Isso
mesmo. Entre esses dois grupos.
Você está nesses dois grupos, a gente está dividindo os grupos. E percebendo isso.
Então eu fiz o treinamento no Rio de Janeiro, no Instituto Benjamin Constant.
E lá você fez o curso de todas, porque tem um cursão que a gente chama, né? Ou você fez os cursos assim, específicos de uma área da deficiência visual?
Não, é o cursão mesmo.
Você fez o todo.
O conhecimento geral do braille, de soroban e essas coisas.
Esse curso, inclusive, acho que o último foi o que a Arneida fez. Enquanto pós-graduação, Arneida. Depois ele teve alguns anos lá no IBC, hoje desse jeito não tem mais.
Não tem mais, né?
Não. Agora só tem curso. Curso de uma semana,
assim. E depois nós fizemos estágios nas escolas do Rio de Janeiro. Fomos conhecer os trabalhos, né, das escolas no Rio de Janeiro.
E você recebeu alguma bolsa? Alguma bolsa de estágio?
Tinha.
Alguém ficou no seu lugar? Algum estagiário?
Ficou uma pessoa no meu lugar como estagiária e a gente recebia a bolsa para fazer.
Que foi outra diferença também.
Pois é.
A última T foi essa da Conceição da Erondina, que eles não tiveram bolsa mais, essa turma, mas teve alguém para substituir. Não mais. Nem para substituir. A Zaidete, por exemplo, fala que ela saiu por uma negociação com a diretora.
Na verdade, bolsa. Eu saí, eu me afastei, a escola sabendo, né? E eu continuava recebendo meu salário, normalmente. Então eu tive com uma pessoa. voltou para trás.
E antes de você trabalhar com essa área, você teve algum contato com algum aluno com deficiência?
Não, só não tive nenhum, nenhum.
E você trabalhava onde?
Eu trabalhava no município de Cariacica, na escola em Tanguá.
Tanguá.
É.
As séries iniciais?
Eu trabalhava com alfabetização.
Alfabetização.
É,
aí como você veio do Rio de Janeiro então? Você foi lotada aonde? Você começou a trabalhar aonde?
Aí nós fomos para escolas itinerantes, como trabalho itinerante, sabe? Então eu fui atendi alunos em Vila Velha, atendi alunos no município de Cariacica também, no município da Serra, fazendo esse aqui em Vitória. Esse trabalho itinerante.
E a itinerância era entre municípios, né?
Hein?
Entre municípios. Um dia você estava em Cariacica.
Sim, exatamente.
Já a evolução para a época da Penha.
Era isso mesmo.
A Dília conta muito, assim, a Giselda, a dificuldade que era, porque às vezes não tinha transporte, ou tinha que ter o próprio, ia com o próprio transporte.
Isso,
isso aí.
A gente ia um dia num município, outro dia em outro, conforme a necessidade do aluno. Dois dias para um, três dias para outro, ou dois dias para um, dois dias para outro, um dia para outro. Então a gente se dividia dessa forma, de acordo com a necessidade.
E o material para trabalhar?
O Estado fornecia.
Não,
e cadê a tinha máquina, e a gente ainda carregava a máquina.
E é possível.
Ainda carregava a máquina. Tinha a máquina, tinha a reglete, né? Tudo a gente.
Não ficava na escola, né?
Não, ficava com a gente.
Vocês?
Comigo, aham. Tinha que carregar, ainda tinha isso.
E no final do ano?
E aquela máquina pesada?
Ficava em casa com a gente. Ficava. Porque passava de um ano para outro, ficava com a gente.
Tem uma aluna minha de TCC que está fazendo um trabalho com cinco entrevistas que a gente fez. E ela está pegando justamente sobre a situação do professor.
Sim,
As dificuldades do professor em trabalhar. E aí você vê assim, um material que é do Estado,
sim,
que
fala
sobre
minha responsabilidade.
Rosângela Valença, ela tinha que ser entrevistada. Isso que a gente está falando.
De orientação à mobilidade? Não, a gente vai chegar.
Se Deus quiser, ela pega
o ficou latina, com baixa visão. Ficou. Ela de tanto guiar.
Gente, ela adorava
eu fiz com ela. Foi muito bom pra mim.
Muito
massacrada.
Nossa.
Pra ver se nós somos assaltados, eu e ela.
E como você iniciou o trabalho com deficiência visual, né?
Nem todo mundo valoriza o trabalho.
Você lembra mais ou menos a época?
Olha, gente,
como diz
o outro, eu já briguei muito
por conta pra ela. A gravação de voz é aceitar a chamada.
Foi logo nos meus primeiros anos de trabalho, acho que no sétimo ano de trabalho, mais ou menos. Luísa, busca a minha
por aí. 74, sim, 75, por aí, alguma coisa assim.
Eu acho que por aí, assim.
Mais ou menos. Eu tô pegando.
Vai colocando.
Eu tô pegando. Assim, as outras entrevistas.
Uh-huh.
Mais ou menos. A gente vai entrevistar a Antônia. Acho que a próxima entrevista vai ser com a
Antônia.
Pois é. Antônia que eu tô falando. Trabalhou na biblioteca. Quando ela saiu, eu fiquei na biblioteca. Antônia, uma baixinha.
Não é essa Antônia, não. Já é outra.
Eu acho que é uma Antônia. Qual é a Antônia que a gente vai entrevistar?
Antônia que trabalhou na biblioteca.
Isso, é a própria.
Conceição.
Isso, é a Antônia mesmo.
É essa mesmo?
É
a mesma Antônia?
Não estou lembrando.
Mas de repente ela também trabalhou em horário diferente do seu.
É, pode ser.
Legal. Eu lembro de tudo.
Essa daí.
Sorte do Douglas, eu lembro
disso. Isso, que beleza.
Mas época, vocês tinham algum amparo do governo, assim, do Estado, ou apoio do governo, do Estado, da Secretaria de Educação?
Não, tinha não. Nós só tínhamos os alunos e esse material escasso para trabalhar. Só acabou.
E na escola? Como é que era o trabalho na escola? Nesse trabalho itinerante?
Então, pois é, o trabalho nas escolas era pior ainda, porque nós não éramos bem aceitos. Porque a escola não queria o aluno cego. Então,
nós não éramos alunos da escola, nós éramos alunos do professor. E
exatamente. Então, nós não éramos bem vistos nas escolas. Então, realmente, quando você se identificava com o professor da sala de aula, a coisa ficava mais fácil. Sabe? Então, o professor aceitava, porque o professor se sentia ajudado. Né? Se ele está sendo ajudado, então ele apoiava a gente. Mas, de uma forma geral, a diretoria da escola, eles sempre achavam que o aluno cego tinha que ter uma escola para ele. Como tem um rapaz. Eles achavam que tem que ter uma escola para cego. Sabe? Então, nós não éramos bem assim. Era uma luta muito grande, muitas vezes um constrangimento muito grande. Parecia que nós éramos inúteis.
É. E a direção?
Não havia apoio de direção, não. Não havia esse. No meu caso, não havia esse movimento, não havia esse apoio, não havia assim, uma apresentação nossa por parte do diretor ao professor, dizendo da nossa utilidade, nada disso existia. Eu acho que a gente podia existir, eu posso dizer assim, nós chegávamos com a cara e a coragem.
E as famílias? Apoiavam?
Mas as famílias apoiavam, né? Porque eles queriam o bem-estar dos seus filhos, né? Então eles apoiavam. Agora, também, era o que eu ia falar. Na maioria das vezes, a família aparecia pouco. Porque a escola achava que o aluno pertencia a nós. Então, qualquer problema que o aluno tinha, eles não chamavam a família, não. Era a gente. Ó, tá acontecendo isso, qual foi a gente, mas eles procuram a família deles. Eles têm família. Então, reunião de pais, se a família não ia, eles iam falar com a gente. Então, nós éramos os donos dos alunos, realmente. Então, Douglas. É, meu filho. Eu acho que cada um de nós tem uma experiência diferente.
Eu tive a minha alegria, né, de trabalhar como professor regente, como professor de educação especial, como professor itinerante.
Sim.
Eu trabalhei em várias frentes, né?
Sim.
E na Secretaria de Educação.
Sim.
Comecei trabalhando ali na década de 2000. E claro que há uma diferença, uma melhora, mas a gente vivia isso também. Por isso que eu me surpreendo às vezes. É que aquilo que eu vivia, 2000, não está tão diferente que você viveu na década de 70. Ou de outras experiências que a gente ouve, não só da minha, né?
Aí piorou mais.
E como que vocês. Como é que era a presença da Secretaria de Educação no trabalho de vocês?
A presença da Secretaria era só através de quem estava coordenando, no meu caso, de quem estava coordenando o trabalho.
Você se reuniu?
Zelda,
uma vez?
Não me recordo disso, não. Não me recordo.
Chegou o material para orientação de como trabalhar. Como é que você tinha essa orientação?
Pois é. No meu caso, pois é, eu tive como apoio Gisela. E Gisela é uma pessoa de uma experiência muito grande, né? E de uma agilidade muito grande. Então, ela é quem me ajudava muito nessa questão.
Então, a relação era direta. Né?
Direta.
Entre ela que coordenava a parte de deficiência visual, né? E para professores.
Isso,
não tinha assim um trabalho, vamos colocar assim, um trabalho de equipe?
Não, trabalho de equipe não. Uhum. Quem ajudou muito Porque a companheira dela falou, ó, era Giselda,
Adília,
nossa, como orientava a gente. Então, esse pessoal que veio, que tinha feito o curso fora, que tinha uma bagagem muito boa, era quem orientava a gente.
Na época tinha
a
Giselda, a Adília e aquela que foi para São Paulo, a Marilda.
Então, esse pessoal era o nosso grande apoio, né? Trabalha assim, faz isso, faz aquilo.
Não dava.
Depois que você fez o curso, né? Lá no...
O treinamento.
Você fez algum outro curso?
Não fiz outro curso.
E você chegou a trabalhar na sala de recursos?
Trabalhei na biblioteca. Eu fui para a biblioteca, eu trabalhava. Porque a máquina de braille é uma coisa que o professor detesta. E eu tive uma afinidade muito grande com ela. Então eu fui passar de recurso e eu datilografava, eu quis produzir o material do aluno.
Você trabalhava mais com cegos?
Mais com cegos, era. Então eu produzia o material deles, os livros, drogas, tudo eu produzia.
Você foi a primeira professora lá da biblioteca?
Não.
Antes de você.
Agora é mulher de Manel, né?
É uma menina. Não, eu não sei se eles estavam criando naquela época.
Foi criado mais ou menos na virada da década de 80.
Aham.
Mais ou menos ali. A Conceição conta que ela trabalhava, ela pegou uma licença e depois voltou para. Quando ela voltou na sala de recursos,
para
a biblioteca. Mas teve gente antes, então.
Sim.
Aí, pegando talvez.
Deixa eu ver como é que a gente.
Você foi uma das primeiras.
Fui, aham.
Entendeu? Pela época que você está contando, provavelmente você foi uma das primeiras. Porque houve uma parceria da CEDU com a Secretaria da Cultura.
Sim.
Que é a Biblioteca da Secretaria da Cultura. Para ali ser. Não, a gente chamava setor Braille da biblioteca, mas era, na verdade, uma sala de recurso para atender deficientes visuais. Ele só foi ser um setor Braille com a Joana.
Sim, então eu sou anterior
à
Joana.
Não, mas eu estou falando assim, era conhecido como setor Braille.
Sim, mas não era.
Era uma sala de recursos. Setor Braille, que eu digo assim, de bibliotecária.
Sim.
Foi com a Joana, porque a Joana era professora.
Então eu sou da sala de recursos.
Mas ela, Joana, entrou em 92.
Eu já estava lá.
Entendeu? A sala, ela começou na virada da década de 80. Aí teve a Conceição, teve a Joana.
Deixa eu dizer uma coisa para você, o que aconteceu. Agora que eu estou me lembrando. Eu fui enviada para lá por Luzinete, já existia a sala. Porque em 90 eu fiz uma cirurgia de hérnia de disco. Então, em 91 eu voltei a trabalhar, mas como itinerante. Aí Luzinete, por causa da minha situação de coluna, me enviou para a sala de recursos. Então eu fui enviada por Luzinete.
Já Luzinete. Então, na década de 90.
Isso mesmo.
Antes da Joana,
isso mesmo.
Ela
disse que
entrou em 93.
Agora que eu me localizei, Douglas. Foi. Então a sala já existia. Depois o Ginésio me mandou para lá.
Então você ficou um bom tempo na itinerância ou trabalhando?
Fiquei. Um bom tempo.
Porque antes da biblioteca, você ficou em alguma sala de recursos?
Não. Itinerante. Muito tempo.
Porque teve alguma sala de recursos na Cariacica, na Cidade também?
Não. Eu nem sabia que tinha.
Não, começou em 90. Virado de 90. Por exemplo, essa ideia de começou com itinerante, depois você passava de recursos. Já é. A sala de recursos é algo mais da década de 90. Espalhada, assim, né? A primeira.
Pois é, isso mesmo. Então, em 91, eu fui pra lá, porque eu fiz. Minha avó morreu em 88, eu fiz a cirurgia em 90, e aí eu o Ginésio me mandou para lá em 91.
Você lembra as escolas que você trabalhou? Assim,
eu trabalhei no Escola Zilda Andrade, em bairro da Penha. Eu trabalhei no Almirante Barroso, em Goiabeiras. Eu trabalhei no Adão Benezar, em Goiabeiras. Eu trabalhei na Escola Telmo Torres, no município de Vila Velha. Eu trabalhei. Eu trabalhei na escola que já está extinta.
Mas ele não mora com ninguém, não?
A escola é Manuel Lemos da Luz, que era em Itanguá. Tem outras escolas por aí. Eu estive, eu comecei um pequeno período, bem pequeno mesmo, na escola Alberto de Almeida, em Santo Antônio, mas foi quando o Lucinete me tirou de lá e me colocou na biblioteca.
E você ficou na biblioteca há quanto tempo?
Você ficou na biblioteca há quantos anos? Na biblioteca?
Não, na biblioteca eu fiquei 10 anos.
Eu tinha ficado uns 5 anos lá, não é, Penha?
Foi quando você aposentou? Depois você aposentou?
Eu aposentei lá. Não, só trabalhei até estar aposentado. Depois eu não trabalhei
então,
mas mais.
Você se aposentou na biblioteca?
Na biblioteca.
Em 96, mais ou menos, seria isso.
Que você aposentou?
96.
Em 96. Caraca. Ela falou que 91.
Joana entrou em 93.
Joana entrou em 93.
96.
Pelo que você está falando, 5 anos. 91, mas 5 anos. 96.
É, a coisa já foi longe mesmo.
Você atendia aluno só cego ou cego que tinha uma outra deficiência?
Não, só cego mesmo.
Ele não tinha, assim, às vezes, da deficiência intelectual, junto?
Não tinha o quê?
Deficiência intelectual?
Não. Nunca cheguei a
trabalhar. Às vezes tem múltipla deficiência?
Não.
E além do seu atendimento, esse aluno recebeu algum atendimento clínico? Algum trabalho clínico?
Eu falava com ela.
Não, nessa época não, era uma carência muito grande, né? Até porque os alunos eram de uma situação socioeconômica muito baixa, então não tinha acesso a quase nada, né? Então não tinha atendimento.
E nessa época, como é que os alunos chegavam na escola, assim, que era, né? A educação não era uma coisa muito fundamental como é hoje. Porque a Gisela dá conta, alguns pontos, de pegar o aluno, eu sabia de um aluno, ligava para a família, fazia um trabalho de busca.
Exatamente. Mas isso foi bem no início, né? Já para o meu caso, a escola pedia a secretaria, informava, pedia à Secretaria de Educação recurso, então eles se encaminhavam para quem estava coordenando o trabalho. Então aí, então eles se enviavam, a gente já ia para a escola sabendo que ali tinha aquele aluno.
E tinha aluno do interior que vinha do interior para estudar aqui?
Não, no meu caso não. Não, não, porque é tudo como itinerante, tudo muito localizado, né? Então a gente ia na era Grande Vitória.
E alunos que eram do interior, mas que vinham para estudar em Vitória?
Não, não. No meu caso, eu não peguei isso.
Mas peraí,
durante o trabalho da biblioteca,
mãe dela também era,
como eu comentei, era um trabalho além daquela sala de recursos, era além da questão escolar.
Sim.
Como é que chegavam os alunos ali na biblioteca? Assim, era só para estudar? Eles iam, era um só da escola?
Eram alunos da escola, de escolas, eram, não tinha ninguém.
Tinha do EJA, por exemplo?
Não.
Aluno de escola particular?
Não. Eu não passei por isso. Só os alunos das escolas públicas mesmo, por aqui.
Porque ali, um bom tempo, que é uma coisa que a gente está tentando, era um ponto de encontro. Até para namorar. Não deixava namorar, marcava ali. Isso é interessante. Eu entendo, enquanto biblioteca, né?
Mas eu fiz como professora. É porque teve uma época que na época que você biblioteca já estava mais afastado.
Na
já,
época que você trabalhou, tinha algum trabalho de assim, o jornal ajudava? A mídia, assim, né? A imprensa ajudava alguma coisa?
Não, aparecia às vezes alguma para fazer entrevista, mas ajudar não. Era pouco, muito pouco. Até se tivesse mais entrevistas, talvez tornasse o trabalho mais conhecido, né? Mas era pouco. Eu, no meu caso, eu lembro de uma vez só que apareceu uma TV, uma repórter.
Você lembra de alguma outra professora da sua época, assim, contemporânea sua?
Quando ele era pequenininho, eu estava com ele sozinha, eu
que
era
que fez esse curso comigo, ou que trabalhou?
Que trabalhou com você da sua época, assim, com você falou da Antônia.
Lembrei da Antônia, Antônia Giselda.
Seu marido tem
acho que o pessoal mesmo.
Agora ficou total, mas ele fez assim.
Não, é Luísa Araújo.
O dele é o quê?
Também não sei porque que Luísa deixou. Tinha uma outra moça que eu esqueci o nome.
E ele
dela.
Trabalha onde?
Aqui. Porque acontecia que a gente ficava tão espalhada, distante uma da outra, que a gente não.
A minha pergunta era justamente para perceber que. Vocês não tinham contato?
Não tínhamos.
Contato entre...
A gente, você fez o curso, o treinamento junto, mas depois tomava rumo diferente, né? Então a gente não tinha contato, não.
Luísa, para finalizar, você queria deixar algum comentário, alguma coisa que eu não perguntei?
Não, eu só queria falar da importância desse trabalho que você está fazendo. E eu gostaria muito de ver o trabalho com deficiente visual ou não vidente crescendo e não decrescendo. Porque a gente, os poucos recursos que nós tínhamos, nós fizemos muita coisa. Nós ajudamos muita gente. Então, ver que isso está ficando paralisado, está até de alguma forma retrocedendo, é muito triste, tá? Porque a expectativa que a gente tinha é que eles crescessem e não que retrocedessem. Então, eu gostaria muito que vocês fossem bem sucedidos no trabalho de vocês.
Tá joia, obrigado.
Tá bom?
Obrigado, Pense, te agradecer. Obrigado, tá bom? Vou ajudar a participar.
Eu sou assessora da aleatória.